O levantamento Componentes do Índice de Maturidade GovTech 2022, realizado pelo Banco Mundial, revela a maturidade em governo digital de 198 países. E nesse ranking, o Brasil aparece em segundo lugar atrás apenas da Coreia do Sul. Esse cenário, no entanto, não foi construído por acaso. É um processo que vem se desenvolvendo há décadas e que ajudou a criar uma cultura digital no país. O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, especialista em gestão pública, explica o que leva o Brasil a aparecer tão bem nesse ranking.
O Brasil é um case interessantíssimo porque a gente entrou um pouco tardiamente no universo da produção de hardware, né? Inclusive, tivemos uma lei na época do regime militar meio equivocada, né, de proteção dos mercados de informática, o que acabou gerando, na verdade, um descompasso em relação ao desenvolvimento da parte de produção de equipamentos, mas que permitiu que o Brasil tivesse um grande desenvolvimento na área de software, especialmente no setor bancário. O setor bancário, sempre muito capitalizado, acabou construindo uma indústria de informática no Brasil. Os exemplos são muitos, talvez o mais famoso dele seja da Itautec, né? E hoje o Brasil é um dos grandes centros mundiais de produção, de tecnologia, de produção de software. Nós exportamos programas, nós produzimos um contingente de programadores, de especialistas em desenvolvimento e gestão de sistemas de informação, que são disputados mundo afora. Inclusive, muita gente está trabalhando, registrado e recebendo salários no exterior, né, estando no Brasil, porque trabalham remotamente, até mesmo a nossa região, né? E de fato, é o que acontece hoje. Por conta da escala de produção, a parte física dos equipamentos, quais sejam eles, né, estações de trabalho, computadores de mesa, notebooks, né, laptops, ou hoje, talvez o carro-chefe desse processo todo, que são os smartphones, né, o que tem de valor agregado do ponto de vista tangível é 4%, 3%. O que vale muito dinheiro é a capacidade de você fazer essas maquininhas pensarem, né? Então, assim, o Brasil virou, de fato, uma referência por essas contingências todas históricas, né, na produção de software, né? Acho que é por isso que, de fato, ele está tão bem ranqueado, porque toda essa cultura, né, da familiaridade com a tecnologia de informação eletrônica acabou produzindo cultura em todos os níveis, inclusive do ponto de vista da cobrança, né, e da prestação de serviços públicos.
A digitalização de serviços e acesso a informações pela União, estados e municípios implica necessariamente em desburocratização do sistema público e facilita a vida do cidadão. Segundo o Banco Mundial, 140 milhões de brasileiros têm acesso a esses serviços, mas existe uma parcela de 77 milhões de brasileiros que precisam ser incluídos. Nesse sentido, o problema está muito mais na melhoria da infraestrutura que permita acesso a esses serviços do que na criação de plataformas digitais pelos governos.
Primeira coisa, você precisa ter eletricidade, você precisa ter energia elétrica, né? Então, o programa Luz para Todos, né, foi um passo gigantesco nesse sentido. E aí você consegue fazer chegar às comunidades mais distantes, né, que habitam as regiões mais remotas do país, com energia elétrica, que permitiu, por exemplo, a instalação e a operação de redes parabólicas, que passaram a receber sinais via satélite e que passaram a alimentar, portanto, não só o sistema de recepção, mas também os computadores, né? Cheguei a trabalhar num projeto Rondon, que foi no interior do Pará, que era exatamente isso, né? A escola recebia um kit. Chegava a luz, chegava a antena parabólica, chegava os computadores. E a escola virava um centro de inclusão digital na comunidade.
O professor diz que há políticas públicas que reafirmam a importância da estratégia institucional de transformação digital do país. Ele cita exemplos como o Poupa Tempo no estado de São Paulo e a UAI, Unidade de Atendimento Integrado, em Minas Gerais, mas alerta para o perigo do analfabetismo digital ser um impedimento para a consolidação da cidadania.
Eu acho que a gente padece também de um certo analfabetismo funcional digital. Porque as pessoas são capazes, então elas ficam felizes de resolver o seu problema no poupa-tempo, mas isso não tem grande contribuição do ponto de vista da melhoria da cidadania, por exemplo. Não geram exercícios reflexivos e transformam esse cidadão que é capaz de desfrutar serviços de melhor qualidade, se reconhecendo como um sujeito de direitos, né? Esse, de fato, eu acho que é um problema bastante sério. O outro é que a nova tecnologia de informação eletrônica demanda cada vez mais robustez, né? Tanto do ponto de vista do volume quanto da velocidade da transmissão de dados, que eu acho que, de alguma maneira, agora com o 5G e tal, a gente vai aos poucos, né, conseguindo atender essa cobertura, né, esse, vamos dizer assim, a construção dessa cidadania digital ou a inclusão dos excluídos digitalmente.
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ele analisou as condições que fazem o Brasil figurar em segundo lugar entre 198 países no ranking do Banco Mundial de Maturidade em Governo Digital. Ferraz Júnior, Rádio USP.